são as zonas industriais, os portos e aeroportos, todos os meios de transporte, os hospitais e centros de saúde. Mas este processo também tem de ser universal no seu acesso, alcançando todo o território e população, garantindo coesão territorial. Tem também de garantir que esta é uma oportunidade para alargar a cobertura 4G, cobrindo, por exemplo, a totalidade das escolas públicas de todos os níveis de ensino, algo que os operadores atualmente não estão obrigados, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem também de garantir que a receita proveniente do leilão de frequências é utilizada em medidas de apoio a projetos que estimulam a transição e inclusão digitais. Tem de identificar e financiar projetos que apostem e valorizem o ecossistema de 5G no nosso país. Tem de garantir a transparência de todo o processo, criando para isso uma plataforma digital em dados abertos de monitorização e acompanhamento da qualidade e cobertura da adoção do 5G. Tem de harmonizar procedimentos no desenvolvimento da rede, envolvendo autarquias e prestadores de serviços. Tem de apostar na promoção da eficiência energética e na sustentabilidade ambiental na instalação dos sistemas 5G. E tem de fazer tudo isto, e tudo isto está vertido na resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada no passado dia 7 de fevereiro e que concretizou aquilo que é a Estratégia Nacional para o 5G, com objetivos concretos de curto e médio prazo, com uma calendarização bem definida. Calendarização essa que sabemos só foi interrompida pela atual pandemia que vivemos e, à semelhança de outros países da Europa e do mundo, atrasou os calendários previstos e tem adiado a concretização das redes 5G. Mas, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a somar ao atraso no processo causado pela atual pandemia, o que vem hoje o Bloco e o PCP propor a esta Câmara? Vêm desde logo propor uma suspensão do atual leilão, ferindo de morte um processo que dura há meses e que implicaria um atraso impossível de recuperar. Totalmente inconciliável. Totalmente inconciliável com o sentido de urgência estabelecido pelos objetivos que o Governo se propõe a alcançar e com a urgência que é própria do mundo em que vivemos, no contexto de uma economia competitiva que atravessa uma profunda transformação digital. O PS neste tema é muito claro. A suspensão do atual leilão que o Bloco e o PCP que hoje sugerem é totalmente contrária ao interesse nacional e, para isso, não contam com o Partido Socialista. Mas se não podemos parar o atual processo, também não podemos apenas aventar uma panóplia de visões dispares e medidas avulsas que misturam conceitos e correm o risco de ter omissões importantes ou estarem tecnicamente erradas, como acontece com os projetos do PSD e CDS. Mas, acima de tudo, são sem dúvida politicamente desadequadas no modo e no tempo em que são apresentadas. Há nestes projetos, certamente, princípios e recomendações com os quais nos revemos, como a sugestão de se estudar a introdução de um mecanismo de roaming nacional ou local que permita forçar a existência de cobertura nas várias regiões do país. Mas a verdade é que está, já para breve, o lançamento do leilão de frequências para o 5G. E não tem de haver desarticulação entre o Governo e a Anacom, até porque a lei é muito clara. O Governo lidera o processo, estabelecendo objetivos estratégicos, tal como já fez, e a Anacom coadjuva ao Governo, tendo mandato para definir as regras que vão garantir que esses objetivos são cumpridos. Este é, por isso, o tempo de respeitar o calendário definido, avançar com o leilão e acelerar a implementação do 5G. É isso que o Governo e o Regulador estão a fazer neste momento. Muito obrigado.
Ia dizer que agora não tínhamos inscrições, mas já temos. Sr. Deputado Hugo Carvalho, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Repetir duas mensagens muito claras que o PSD quer trazer a este debate. Primeira, que é de aproveitar o leilão do 5G para conseguir mais cobertura no país. Acho que aí estamos todos de acordo. Seja com o estudo do roaming localizado nas regiões mais desfavorecidas, seja com outras formas de partilha de investimentos ou de infraestruturas pelas operadoras. Outra ideia é de que o espectro, Sr. Presidente, é um bem público e, portanto, não queremos um bem público a ser alvo de especulações. Queremos um bem público a ser usado a favor do país, a ser usado a favor dos portugueses e, portanto, quem o tiver tem que criar emprego em Portugal, tem que investir em Portugal, tem que criar infraestruturas em Portugal, isso para nós também é claro. Fazemos isto, Sr. Presidente, em respeito institucional pelo Governo e pelo Regulador, para não atrasar o país, Sr. Presidente, e sinto-me obrigado a falar nisto. O que o Bloco de Esquerda e o PCP aqui vêm propor hoje é atrasar o país. Mais do que isso, é nacionalizar, é impor a favor de um problema, empoleirar-se num problema para impor uma cartilha ideológica. Nacionalizar as telecomunicações. Os deputados fizeram as contas. Sabem quanto é que isso custa? É isso que querem dizer aos portugueses em plena pandemia, em plena crise, vão dizer aos portugueses para investirem centenas, milhares de milhões de euros para serem donos de empresas de telecomunicações. É isso que querem fazer. O que é que mais? O que é que mais querem nacionalizar? Se calhar a seguir vem o setor do táxi. Se calhar a seguir pode vir a quinta data lá, eu não sei o que é que podemos mais nacionalizar. Quem é que pode, na vossa visão, ter negócio em Portugal? Um negócio familiar de uma família? De duas famílias, se calhar já é demais, já é negócio a mais. O que se passa, Sr. Presidente, é que há quem queira resolver problemas com soluções, há quem queira resolver problemas com ideologia e há quem fique na bancada a ver como é que a bola pincha para continuar no governo e para continuar no poder. E, na verdade, o que aqui está a acontecer é o seguinte: o Bloco de Esquerda e o PCP vão lá fora, em privado com o PS, e estabelecem as suas linhas vermelhas para o orçamento. Vêm cá dentro e têm necessidade de mostrar que ainda são diferentes, 5 anos depois, que ainda são diferentes. E, portanto, trazem aqui estas propostas, que sabem, eu tenho dúvidas que até queiram que sejam aprovadas, trazem aqui estas propostas para dizerem ao seu eleitorado que ainda são qualquer coisa diferente, mas, seus deputados, já não enganam mesmo ninguém. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no tempo que me resta, 3 notas que queremos ser importantes a assinalar neste debate. Em primeiro lugar, as audições que aconteceram na Comissão a requerimento do Bloco de Esquerda verificaram-se muito úteis para percebermos que estamos perante um processo que, da parte do Governo, mas também por muita pressão das operadoras, aliás, ainda ontem tivemos notícia disso e o CDS, infelizmente, veio fazer exatamente o mesmo discurso que lemos ontem nas notícias por parte dos grandes operadores, de chantagem para avançar com um processo que tem muitas falhas. E sobre uma das grandes falhas que tem sido apontada e tem sido um dos argumentos utilizados para querer saltar aqui várias etapas e avançar, é que o 5G vai servir para comatar as falhas de cobertura do 4G. Senhores deputados e senhoras deputadas, isso não é necessariamente assim e todos percebemos nas audições que existiram que não vai ser assim e que, portanto, vamos continuar a ter problemas de coesão territorial independentemente de termos o 5G ou o 4G. Não é isso que vai resolver o problema. Mas o que vai resolver o problema, e daí as propostas que nós apresentamos para terminar, Sr. Presidente, tem a ver com o facto de estarmos a falar de um bem público, como o Sr. Deputado Hugo Carvalho aqui disse. E, Sr. Deputado, eu lembro-lhe que a PT, enquanto foi pública, era das melhores empresas do mundo a nível de telecomunicações. E, portanto, seria bom recordar aquilo que o país já teve e aquilo que o país perdeu por causa das privatizações que, ao longo dos últimos anos, foram feitas.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quando ouvimos falar em proteção ao incumbente, é preciso ter cuidado com as histórias mal contadas. É que o incumbente, ou seja, a PT, foi uma empresa privatizada, tomada de assalto, descapitalizada pelos grupos económicos que dela se apropriaram. Protegido foi o BES e o Grupo Espírito Santo. É que ainda nos lembramos da Comissão de Inquérito. Ainda nos lembramos do Sr. Zeina Albava, que era o vosso herói e agora ninguém o conhece. Ainda nos lembramos do que era moderno no vosso discurso. Protegidos são os grupos económicos, Srs. Deputados. A cobertura atual das redes de telecomunicações é um escândalo e é uma suprema hipocrisia falar em cobertura total do território em 5G. Quem foi cúmplice concretamente das políticas que levaram e das opções que levaram ao abandono do interior do país, ao abandono das populações. E agora falar de que é preciso fazer o que não se fez quando estava no poder é inaceitável. Senhor Presidente, eu termino dizendo que o PS diz que não podemos perder tempo e o PSD não se quer atrasar. Mas totalmente contrário ao interesse nacional, Srs. Deputados, é esta subserviência de quem sacrifica o país aos interesses das multinacionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos então passar ao encerramento deste debate. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Ouvir o PCP e o Bloco de Esquerda é uma espécie de anedota.
é uma andota. Querem suspender tudo, travar tudo, investimento público e dinheiro dos contribuintes para novas empresas, para nacionalizar. Não se percebe coisa nenhuma. E, portanto, os senhores têm uma agenda, metem lá a cassete. Não, metem a cassete e depois vêm para aqui. E, Sr. Deputado, eu ouvi-o. Ouvi-o. Ouvi a andota. Ouvi a cassete e isso tudo. Agora, o PCP e o Bloco de Esquerda não explicam uma coisa. É o que é que vão fazer? Vão nacionalizar? Vão criar uma empresa de raiz e fazer não sei quantos investimentos? O que é que vão fazer? E, portanto, é assim, não vale a pena perder muito tempo com isso, até porque os senhores, só o investimento em rede 5G, estamos a falar de cerca de 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros dos contribuintes, é isso. É que é preciso falar dos números. Não é só dizer vamos nacionalizar. É preciso falar dos números para as pessoas terem consciência do que é que nós estamos a falar. Depois o Partido Socialista vem a este debate e diz, bem, o regulamento como está, está bom, não é preciso mexer em nada. Deixemos a coisa andar, o que lá está, está muito bem. Não, Sr. Deputado, houve uma consulta pública. Esperámos que essa consulta pública terminasse e depois há um momento, que é o momento do Parlamento se pronunciar. E foi isso que o CDS fez, de forma construtiva, deixou passar a consulta pública e teve uma iniciativa onde aponta fragilidades do regulamento e elogia também o regulamento que foi, nas partes que são boas e dá o seu contributo. É isso que se exige do Parlamento. Não é fingir que não existe nada. Só para nós termos uma ideia do impacto, isto aqui já o PCP e o Bloco de Esquerda não falam. Qual é a previsão em termos de impacto económico do 5G no país? O que está previsto para os próximos 15 anos é qualquer coisa como 35 mil milhões de euros. Isto não importa nada, isto não significa mais emprego, melhor economia, isso aí já não é relevante. Agora, há algo para terminar, Sr. Presidente, que queria dizer. O CDS promoveu esta iniciativa e este debate e o saldo é positivo. E é positivo porque deste debate, independentemente das propostas que são aprovadas ou não e dos projetos que são aprovados ou não ainda hoje, este debate é um debate que seguramente a ANACOM e o próprio Governo não podem ficar indiferentes. Com as iniciativas que estão escritas e com o debate que aqui foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos agora passar ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos. Apreciação do projeto de resolução do PAN. Recomendo ao Governo que submeta ao Secretário-Geral da ONU uma proposta de alteração ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional que assegure a consagração do crime de ecocídio na lista de crimes previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Para fazer a apresentação deste projeto de resolução, dou a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PAN traz-vos uma proposta de reflexão e de ação política sobre o que continua a acontecer como pano de fundo das crises que agora vivemos, a crise e os atentados ambientais. Tem sido com a depredação da natureza, a invasão de habitats naturais e ecossistemas, com a crescente invasão do espaço dos animais selvagens, a domesticação de alguns animais, a demanda pela exploração desenfreada, a venda de animais em mercados, enfim, uma série de comportamentos que têm levado à disseminação de zoonoses entre animais e seres humanos, como é o caso da Covid-19. Não podemos descurar que, enquanto vivemos este contexto sanitário, vivemos também uma crise climática. Estamos a menos de 8 anos do ponto de não retorno do equilíbrio climático e da vida tal como a conhecemos. 13% é a percentagem da população mundial que os cientistas estimam que venha a sobreviver às alterações climáticas. É que quando se destroem ecossistemas, tanto destrói-se também a biodiversidade, o equilíbrio climático, penhora-se a vida das futuras gerações. Tudo em nome do lucro de empresas...